Este podcast é patrocinado por ESCO Online. É o outro campeonato.
Ora, viva a todos, bem-vindos ao Grelha de Partidas, temporada 2, episódio número 20. Já vamos no episódio número 27. Eu acho que já disse isto nas outras vezes, mas tudo bem. Episódio número 27 do Grelha de Partida, hoje com o três caríssimos convidados, nossos comentadores, João Carlos Costa, Sérgio Veiga e João Moral. Além das várias coisas que faz, é provavelmente a melhor pessoa do mundo, está connosco mais uma vez. Obrigado, João. Vimos de um grande prémio, um dos mais tradicionais da época de Fórmula 1, da época de tudo, porque as corridas em Silverstone são tradicionais, mesmo quando são carros a rebocar relotes, caravanas, melhor dizendo. Portanto, Silverstone, uma das corridas mais tradicionais, trouxe-nos a tradição de ter casa cheia, mas desta vez com muita gente a assobiar o campeão do mundo. Então os ingleses que se queixavam que o público era muito inconveniente quando assobiava o Lewis Hamilton e o insultava nas redes sociais, agora está a dar o exemplo pior. O Sérgio Veiga várias, desculpa a interrupção, o Sérgio Veiga várias vezes se referiu já a isto, que é um bocadinho a futebolização do público da Fórmula 1. Isto não é muito bom sinal.
Não, infelizmente não, enfim... Deve ser, antes de mais, boa tarde, obrigado por me terem convidado e por estar convosco mais uma vez. Deve ser uma das consequências da popularização da Fórmula 1, enfim, se calhar é só uma consequência da evolução do mundo, as pessoas de facto não conseguirem ver um desporto e torcer por alguém sem torcer contra outra pessoa, contra outra equipa, quer dizer, é perfeitamente possível torcer por um e querer que ele ganhe sem desejar mal aos demais. Os ingleses fazem isso em Inglaterra, queixavam-se quando faziam ao Hamilton, e bem, porque, enfim, ambos estão errados, com a diferença de que há mais grandes prémios fora da Inglaterra do que em Inglaterra, portanto, se calhar a vida do Hamilton, desse ponto de vista, era um bocadinho mais difícil do que a do Max Verstappen, que tem uma falange de apoio itinerante, digamos assim. Dito isto, é sempre pena ver pilotos, gostemos mais ou menos deles a serem assobiados, porque, enfim, não... nós gostamos do desporto para ver rivalidade, se depois nos queixamos da rivalidade e levamos a rivalidade para outro campo, deixa de ser desporto, mais vale passar a ver curling ou coisa que vai.
Porque tirando isso...
No curling assobia-se.
Mas vai passar a assobiar-se. Há a futebolização do curling que podemos fazer.
Sim, aqui mas se esfregasse o gelo com muita força até a subia. Peço desculpa, vamos adiante.
Muito antes de haver este fenómeno da globalização, já a imbecilidade era um fenómeno global. E, portanto, é... Faz parte, é pena, mas não nos livramos disso.
Eu fiquei, se tivesse dado ao trabalho de ir buscar, isto só a nível de rede social, ir buscar alguém que foi comentar a um sítio, não é uma vergonha insultarem o Lewis Hamilton só porque ele é inglês e só porque é campeão e só porque tem a pele mais morena e tal, e apanharem essa mesma pessoa a insultar o Max Verstappen pelos motivos que quer que seja. Portanto,
sim, mas fomos mais para trás, isso já aconteceu nos tempos do
não é novidade.
Não, que não tinha era a projeção mediática que tem agora.
Não é novidade, mas não tinha nem esta projeção mediática, nem os ingleses, que são, gostam de se considerar, pelo menos, altamente educados e impolutos, não são... Bom, vamos adiante. Isto era só um tema introdutório, porque...
Acho que sobre esse tema, se fores a fazer como é que se chama? Uma sondagem ali... Para os lados da Albufeira, por exemplo, acho que tem bons resultados em relação a esse tema.
Sim, e todo o sul de Espanha, no fundo, sim, quando é varrido pela ventania inglesa. Isto foi, talvez, a nota menos positiva daquilo que pareceu ser um fim de semana ótimo de corridas, de competição, até de alguma incerteza, dentro da habitual certeza de já termos, pelo menos, uma ideia de quem tem tudo reunido para dominar. O público vibrou com a prestação dos ingleses, aquele pódio que teve quase tantos belgas como ingleses, porque, na verdade, ficou quase empatado. Verstappen nasceu na Bélgica, o Lando Norris é meio belga, mas no fundo é inglês.
Dá tivesse... um belga contra um
dá um belga
e
contra
meio.
Um inglês e meio, sim, é verdade.
Como é que é?
Quem tem dificuldades nas contas...
Matemática avançada, isto.
Se tivesse sido o Albon ao pódio, como é que era? Estava a dizer.
Melhorou
era meio inglês também.
Não melhorou grande coisa.
O Albon que diz... Quando as coisas me correm bem, sou inglês. Quando me qualifico muito mal, sou tailandês. Pronto. Foi, em meu entender, pergunto-vos se concordam, João, Sérgio e João. João. Eu conheci um João, não interessa. Pergunto-vos. Eu acho que foi dos mais interessantes da temporada até agora. Obviamente que eu sou suspeito, que eu este ano achei que até o Grande Prémio do Mónaco foi interessante. Portanto, O que vos pergunto é que é se para trás do segundo lugar e depois, sobretudo depois do Lando Norris ter perdido o primeiro lugar, se a corrida continua interessante. Eu acho que sim, durante um tempo um Mercedes não conseguia passar por um Ferrari, depois o safety car acabou por, como habitualmente, uns tiveram mais sorte do que outros. Por exemplo, o Piastri perdeu um pódio por causa do safety car, não é garantido que o conseguisse, mas estava bem posicionado.
Sabes que essa história é a melhor corrida do ano, é a pior corrida do ano, tem pouca importância. Acho que cada uma das corridas tem de ser medida por si própria, e a corrida de ontem, se fizermos como o professor Marcelo e dermos nota, está muito acima do suficiente mais, porque foi uma corrida de bom, pelo menos, e portanto merece um 14 para 15 e se calhar com um pezinho no 16. Mas foi sobretudo emocionante. Em determinada altura houve algumas posições que nós tínhamos dúvidas se iriam continuar tal como estavam. O safety car veio acrescentar ainda um bocadinho mais de emoção, mas foi uma corrida com algumas surpresas. A forma como os pneus Pirelli trabalharam, a forma como alguns carros andaram para a frente e outros andaram para trás. A única surpresa inexistente foi mesmo o domínio do Max Verstappen. Podemos dizer, se calhar estávamos à espera de um domínio maior, ele acabar com mais avanço. O safety car teve influência nisso, acho que não teve muita influência nesse aspecto. Ele teria terminado com 12, 13 segundos, não terminou com isso. Mas se calhar foi, dentro da não surpresa, a única surpresa relativamente ao Verstappen foi ele ter acabado com os concorrentes um bocadinho mais perto. O resto foi interessante, teve batalhas, teve pilotos a dar o litro e bastou ver alguns deles muito cansados no final da corrida, de uma forma que ainda não tínhamos visto este ano, e sobretudo num grande prémio, em que nem sequer estava assim um calor por aí além. Portanto, houve ali um esforço que foi preciso fazer para domar estes carros no circuito de Silverstone. E acho que quem esteve em Silverstone ou assistiu ao Grande Prémio pela televisão tem razões para se sentir satisfeito. Não há muito mais a acrescentar relativamente a isso.
João chamou aqui a atenção para um tema interessante a propósito dos pneus, mas primeiro eu gostava de vos convidar a escutar o Oscar Piastri na entrevista que concedeu à Sport TV no final.
Yeah, I mean, it's firstly very nice to be disappointed to be coming fourth instead of what we have where we've been finishing earlier in the year, so massive credit to the team for being able to put us in that kind of position with the car we've got now. But yeah, it hurts a little bit to know that we executed everything as best as we could, and a little bit of luck is all we needed for a podium.
Engraçado que o Oscar Piastri sente-se feliz por estar frustrado, ou seja, é um bom motivo para estar frustrado, porque significa que a corrida dele podia ter dado pódio. Mas fica feliz porque antes ficava frustrado por andar em 16º, 15º,
16º. É um sentimento engraçado, porque normalmente o quarto lugar é aquele lugar mais frustrante, que eu fiquei lá mesmo ao pé e não consegui, principalmente depois de ter andado grande parte da corrida em terceiro e de mostrar que tinha andamento para ser terceiro, porque na fase em que ele andou em terceiro lugar andou muito à frente do quarto e bastante à vontade, e portanto claramente tinha andamento para ser terceiro, e portanto depois, pela forma como a corrida se desenrolou e com o timing do safety car que não lhe foi nada benéfico, acabou por cair para quarto, e portanto a primeira reação é obviamente frustração por perceber que podia ter sido terceiro e que falha ali o seu primeiro pódio, que seria uma coisa fantástica logo na primeira época. Ter um pódio com um carro que é bom que se recorde que começou por ser definido como uma lata com rodas nos testes e na primeira prova do Bahrein. Mas depois, caindo em si e vendo mais friamente, de facto, conseguir um quarto lugar em Silverstone e com a corrida forte como ele fez, uma corrida sólida, consistente, e com a exibição que ele fez, e que no fundo, para todas as pessoas que ainda estavam assim meio de pé atrás, depois de todas as polémicas que houve com a passagem dele da Alpine para a McLaren, qualquer pessoa que ainda estivesse com o pé atrás em relação a quem é este rapazinho que anda aqui e que provoca esta caldeirada toda,
quem é esta estrela?
Acho que convenceu definitivamente toda a gente quanto ao seu valor.
O que eu ia pedir-vos que comentassem seria mais ou menos neste sentido. Este foi o grande prémio em que a Pirelli estreou material novo na construção dos pneus. Neste grande prémio, nós dissemos várias coisas ao longo do fim de semana. Uma delas, que os pilotos sexta-feira se queixavam que estavam a guiar em cima de gelo. Ah, isto é horrível, estamos em cima de gelo. E, no entanto, estavam a fazer os tempos que estavam a fazer. Na corrida vimos o Russell fazer meia corrida, grosso modo, com pneus macios, que eram os pneus duros da Áustria. Mesmo tipo, mesma borracha, embora a construção já seja com os materiais diferentes. E vimos os McLaren em pânico, tanto que até nós achávamos que era um erro, quando foi feita a última escolha de pneus, e a McLaren dizer ao Lando Norris, é a nossa melhor escolha, é montar pneus duros, dizer, agora vai ser fácil, os outros estão macios e vão para cima deles. E, no entanto, aconteceu o que aconteceu, ninguém os passou, e a corrida terminou com uma McLaren no pódio. Pergunta, isto é resultado, é coincidência, ou é, pode perfeitamente ser resultado direto da McLaren ter agora apanhado um tipo de pneu, pela construção, é perfeito para o seu carro?
Como eu sou quem vai dizer coisas menos interessantes e menos informadas como essa, e despacho isso pelo caminho, o que está na moda dizer-se, mas parece-me que faz algum sentido, é que é um conjunto de várias coisas, não há apenas um nexo de causalidade entre uma coisa e outra. Admito que os pneus, de facto, condigam melhor com aquilo que a McLaren tem, mas também tem que necessariamente ser tido em consideração que este é um carro novo, basicamente, para todos os efeitos. Como o Sérgio dizia, deixou de ser uma Alfaia agrícola e passou a ser um carro de competição. Ainda que a partir do segundo lugar, mas isso é o melhor que se pode almejar este ano, e pode ser também uma adaptação desse carro a este circuito. Ou seja, vocês também disseram isso tanto na Áustria como ontem, há carros que se adaptam melhor a circuitos do que outros, e a McLaren mesmo o ano passado também se adaptou bem à Áustria, e a Silverstone fez bons resultados em ambas as pistas. Agora, já vimos isso antes também na história da Fórmula 1, haver novos pneus a meio da temporada e haver equipas que se adaptam melhor a esses pneus do que outros.
Eu ia arriscar inclusive a dizer, apareceu um pneu diferente, o pneu não é totalmente novo, até porque a Pirelli explicou que a mistura e o que toca no asfalto é exatamente a mesma coisa, mesmo mistura de borracha, que já não é borracha.
E até a construção.
A construção é a mesma, o material é que é diferente, mas acontece, ia dizer, como o pneu melhorou bastante, nota-se que uma equipa como a McLaren, que tinha crónicos problemas em fazer uma gestão dos pneus, teve a ganhar com isso. Mas depois vemos a Ferrari, e já a seguir vamos ouvir o Carlos Sainz explicar que a Ferrari não melhorou nada. Vamos ouvir o Carlos Sainz.
Creo que hoje simplesmente McLaren e Mercedes iam mais rápido que nós. Creo que estamos fazendo uma boa carreira até o safety car, e o safety car, pues, se hubiese parado, hubiese salido décimo com a Hard. He intentado aguantar sexto, séptimo, e al final me han pasado e acabo décimo, así que no creo que hubiese mucha diferencia. Vemos muchos circuitos que los Mercedes con la rueda más blanda son capaces de ir más largos. La verdad que son un equipo que cuida mucho mejor el neumático de nosotros y les beneficia en cuanto a estrategia. Y porque estaba realmente 50-50, no estaba claro lo que hacer. No era fácil, no era una decisión fácil. Al final hemos arriesgado quedándonos fuera con la Hard y ha salido durante 3 o 4 vueltas hasta que me ha pasado Checo, que la verdad que también mala suerte, ¿no? Que el coche justo detrás fuese Checo en un Red Bull, porque llega a ser cualquier otro y no me pasa.
Creo que... o Sainz, no final, ele diz, também tive azar, bolas, logo atrás de mim tinha que estar o Sérgio Pérez com o Red Bull, se fosse outro carro não me passava. Não é bem assim.
Eu não sei se há uma relação causa e efeito para os resultados menos bons da Aston Martin e da Ferrari aqui, com a utilização destes novos pneus, vamos chamar assim para facilitar a conversa. Como também não sei, e vi alguém levantar essa questão, se a Pirelli fez uma escolha errada nas misturas de pneus 301, C2, C3, devia ter trazido C2,
mais
C3,
duros,
C4.
Com exceção do C0, são os mais duros.
São os mais duros, com exceção do C0, que pelos vistos nem vamos ver aparecer, não estou a ver onde é que eles vão usar o C0, mas ficamos à espera. Porque se não é aqui, não me parece seja em mais algum lado. Se calhar sim, mas a verdade é que os pneus macios funcionaram bem em muito poucos carros, porque se pensarmos na parte final da corrida, com os carros mais leves, houve algumas queixas relativamente à forma como os pneus macios não só desapareciam em termos de competitividade, chegando a um pico e depois caindo, como até na durabilidade dos pneus. Portanto, quase que se pode dizer que talvez a Mercedes, e não foi a única que fez muitas voltas com os pneus macios, o Nick de Vries também fez, mas... quase que se pode dizer que aqueles macios funcionaram bem apenas e só na Mercedes, como o Carlos Sainz dizia, os Mercedes têm tido essa capacidade de usar os pneus macios de uma forma que as outras equipas, mesmo a Red Bull, não são capazes de fazer. Não sei, fica-me algumas dúvidas. Agora, há relação causa e efeito entre estes novos pneus e o resultado da Ferrari e o resultado de Aston Martin ficaram aquém das expectativas, mais a Ferrari tendo em conta os treinos, menos a Aston Martin tendo em conta os treinos? Não é fácil dizer. O mais engraçado disto tudo é, não ouvimos críticas no final da corrida sobre os pneus.
Não, e não só, acho também esta história do não ficaram contentes com os macios, ou não entenderam bem os macios. Não só o Russell e o De Vries fizeram imensas voltas com macios, com o carro quando ainda estava pesado. O Sérgio esteve a fazer a corrida de Fórmula 2. Quem teve pneus a dada altura sai, houve 118 safety cars, ou uma coisa assim,
mais ou menos.
No fim no último período, sai o safety car, quem tinha macios entrou ao ataque e consumiu-os no stand.
Sim. Sim, porque quem exagera, acontece isso. Mas onde eu queria chegar era que, sendo a Pirelli o bombo da festa sempre,
para mim,
a Pirelli é uma das vencedoras do Grande Prémio de Inglaterra. É quem sai por cima deste Grande Prémio de Inglaterra. Primeiro porque cala os pilotos, que na sexta-feira eram cor de lamentações, e no domingo, zero. Ninguém se queixa. Quer dizer, há uns que se lamentam, obviamente, porque é muito difícil, os pneus, não sei o quê, mas a verdade é que um que se queixou foi o Verstappen, mas a verdade é que ganhou a corrida, portanto, não sei do que é que se queixa.
Mas não houve um apontar do dedo direto, não foi, Sérgio?
Não houve queixas, não, basicamente.
Eu não me estava confortável porque eram difíceis de controlar.
Exatamente, não houve isso.
Para quem
não
começou sexta-feira a dizer que estava a guiar sobre gelo e que aquilo era tudo inguiável, no domingo, zero queixas. Portanto, vencedora do fim de semana, para mim, Pirelli, apresentou uns pneus não só que provaram ao longo de toda a corrida boa competitividade, como permitiram terminar uma corrida com carros com variedíssimas escolhas de pneus, com estratégias diversas, mas mais ainda, permitiram que acabássemos uma corrida com carros com pneus macios a lutar contra carros com pneus duros.
Exatamente.
E que, no fundo, depois disto tudo, aquilo que nós pensávamos que é, agora os carros com pneus macios vão passar pelos carros com pneus duros com maiores facilidades, que é o normal nestas coisas. E isso não aconteceu. E o que é que eu tiro disto? É que depois, no fundo disto, no fim de tudo, o que veio ao de cima não foram os pneus. Foi aquilo que a gente há muito tempo não discute, que é o resto do carro, o que está a mais, além dos pneus, as suspensões, a aerodinâmica, o chassi,
o piloto,
quem é que tinha asa, quem não tinha,
já nem vou ao piloto, porque assim, o Hamilton com pneus macios não conseguiu passar o Norris com pneus duros, porque o McLaren é muito melhor que o Mercedes, nesta corrida, pelo menos, nesta corrida. Nas outras a gente logo vê o que é que vai acontecer, mas o carro, o McLaren, no conjunto do carro, é muito melhor do que o Mercedes conjunto do carro, independentemente do piloto, e não tem que ver com os pneus, porque teoricamente os pneus do Mercedes eram mais eficazes, e eu acho que devíamos recentrar a discussão da Fórmula 1 nos carros e na forma como os carros estão a funcionar, e deixar um bocado, ultimamente só se fala de pneus e é um cansaço,
mas é transversal a outras
disciplinas, é uma canseira isto.
Deixa-me só acrescentar um fator, que é: foi o Grande Prémio este ano onde, à partida, nós não sabíamos qual era a tática ideal. E isso também é bom. Se temos, de facto, vários tipos de pneus, então permitam-nos que as táticas não sejam, digamos, definidas à partida, ou quase num regime absolutista. Tem de ser isto. Tem de ser uma paragem com médios e duros, ou duas paragens com dois médios e um duro. E o que aconteceu no Grande Prémio, no domingo, foi exatamente isso. À partida, não havia certezas. E começou logo com algumas surpresas no início da corrida, não os médios, que era uma escolha, digamos, mais normal, mas com o George Russell, que estava mais à frente, não estava totalmente à frente, mas estava mais à frente, a escolher os macios, e os macios funcionaram. Acho que nesse aspecto o Sérgio tem razão. Este Grande Prémio também teve na Pirelli um vencedor, porque nos deu isso, deu-nos um pneu competente, não teve problemas, deu-nos batalhas entre vários tipos de pneus, e deu-nos aquilo que toda a gente pensava que ia acontecer, que era os pilotos vão fazer críticas ao longo do fim de semana, não aconteceu. E, de facto, se olharmos bem, não houve nenhuma marca que possa dizer foi beneficiada ou foi prejudicado.
Mas não, inclusive, mas... desculpa, o Christian Horner reconheceu, disse publicamente, que foi o George Russell fê-los repensar e mudar a estratégia.
Sim. Não, não era... ele fez as voltas todas
macias. Não, ele, a Red Bull não ia usar pneus macios no fim, ia montar pneus duros, era isso que estava previsto. E foram aquelas voltas do Russell que os fizeram repensar toda a estratégia.
Eu percebo tudo isso e concordo convosco em parte. Confesso-te, como Palermo, que percebe pouco disto, acho que acabar uma corrida com pneus macios e outros com pneus duros e é o resultado final ser o mesmo, apesar de tudo. Ou seja, percebo que eles estão ainda a tentar perceber estes novos pneus, mas estou à espera de ver uma grande diferença de comportamento. Houve poucas voltas a seguir ao safety car, percebo tudo isso. Também estava à espera, como disseste bem, como vocês disseram na emissão, que um carro com pneus macios consiga ultrapassar um carro com pneus duros. Também estou de acordo, acho que os próprios pilotos disseram isso. O McLaren portou-se muito melhor nesta corrida do que o Mercedes e, portanto, aí notou-se. Apesar de tudo, estava à espera de ver um bocadinho mais de diferença nessa performance inicial, nas duas, três voltas a seguir ao safety car, que o Mercedes conseguisse andar completamente em cima do McLaren, e não conseguiu. Ou a diferença de performance dos dois carros era abismal, também não era assim tão abismal, ou se calhar eles têm que perceber melhor os pneus, ou se calhar a Pirelli devia ter trazido de facto pneus um bocadinho menos conservadores. Agora, que são vencedores do fim de semana, estamos inteiramente de acordo, de facto os pneus não merecem crítica e resultam do ponto de vista da durabilidade. Já vimos,
percebem o que é que está a acontecer aqui, não percebe?
O que é que está a acontecer
é
aqui?
O que vai acontecer agora nos bastidores da Fórmula 1, porque por um lado foi muito bom ver a luta de carros diferentes com pneus diferentes, por outro lado é um bocadinho desapontante que os que têm pneus macios não ultrapassem os que têm pneus duros. E agora vão dos dois lados de bater à porta da Pirelli e dizer, então eu como assim, os não passo ninguém. E os outros dizem, não, estes é que estão bons, assim é que está bom.
Mas não passas ninguém porque o carro do outro é melhor. Faz um carro melhor.
Mas percebes?
Ou seja, temos que centrar a discussão. Deixar
mas eu estou totalmente de acordo.
Eu não passo por causa dos pneus. Eu não passo porque o meu carro não é melhor que o do outro.
Exatamente.
Aí é que a discussão tem que estar centrada.
Vamos pensar a questão dos pneus e para acabar de uma outra forma, que é, o pneu macio, médio ou duro não tem de ser necessariamente mais rápido. O que tem de ter é menos durabilidade.
Certo.
Durabilidade.
E tiveste poucas voltas para isso.
Pronto, tivemos de facto poucas voltas para demonstrar isso. Mas a minha ideia de haver três macios diferentes tem muito mais a ver com a rapidez, ainda que aceite de facto um pneu de qualificação tenha de ser um bocadinho mais rápido. E se calhar esse jogo de qualificação que a Pirelli entrega ao top 10 até podia ser de uma mistura específica, eu sei que depois há as questões de afinação, adaptação, etc. Mas se calhar até podia ser. Todos, em vez de ser C1, C2, C3, o pneu de qualificação do Q3, o pneu suplementar ser um C4 ou até um C5. Há circuitos onde não pode ser, obviamente, por razões óbvias. Mas o que eu quero é que o pneu permita tempos de durabilidade diferentes, que não tanto de performance inicial. Eu preferia isso e por isso se agradou-me esta situação no final da corrida de ver os duros a lutar com os macios, mesmo que acredito que aí o chassi teve importância e ainda bem que teve, porque isto é uma competição, não é de pneus, também de acordo. Mas é sobretudo de chassi e de pilotos.
Aí inteiramente de acordo.
Isso aí, penso que estamos todos de acordo e elogiamos, como habitualmente, de resto, a sensatez de Sérgio Veiga quando diz que temos que recentrar a discussão fora do tema dos pneus. Ele para a semana já não vem sensato, já prometeu. Vinha menos sensato.
Vem sentado, para a semana vem sentado.
Pergunta ao João Moral. Há um perdedor claro neste fim de semana. Vamos lá. Será a Aston Martin que na corrida de casa queria estar bem mais à frente? Será a Ferrari que acaba em 9 e 10º, que é um resultado? Espero que não levem a mal a comparação. Que deixaria satisfeito uma Alfa Romeo, uma Haas, mas a Ferrari não pode deixar satisfeita. É a Mercedes, porque afinal foi ultrapassada no desenvolvimento pela McLaren, mesmo que seja circunstancial deste circuito e deste grande prémio. Ou o grande perdedor do fim de semana é o Sérgio Pérez?
Só pode haver um? Eu só posso escolher?
Não, pode escolher mais.
Não sendo um, dois, três, e não tendo de escolher só um, eu acho que pelo menos dos quatro que tu mencionaste, três são claros perdedores. Começo pela Ferrari. Por ser a Ferrari e por ficar em 9 e 10º lugar. O João disse isso há bocadinho, quer dizer, vocês disseram isso também no fim de semana, a expectativa na qualificação, eles acabaram a qualificação, o Charles Leclerc a dizer que tinha carro para a primeira fila da grelha de partida e que não o fez porque errou na sua volta. Enfim, sabemos que há carros que andam para trás, mas não estou à espera que, e sabemos que o Ferrari começou o ano com um problema de desgaste excessivo de pneus. Mesmo assim, começar em 4º e 5º, creio, na grelha de partida e acabar em 9 e 10º tem que ser um mau resultado e, portanto, são perdedores. São perdedores sobretudo porque o ritmo de corrida dos Ferrari não foi miserável, mas teve ali uma inconsistência tremenda. E isso, vocês sabem melhor do que eu, a corrida de Fórmula 1 é uma corrida de sprint, mas é uma corrida de souplesse nesse sprint. E, portanto, quando é muito inconstante o carro não querendo voltar a falar de pneus, mas quando cai, e cai, enfim, eu hoje dei o meu trabalho de estar a comparar alguns tempos volta por volta, e os dois Ferrari, sobretudo depois do safety car, demoram uma eternidade a voltar aos tempos por volta que os outros carros têm. O Carlos Sainz tem três voltas miseráveis, não estou em erro, a volta 44, 45, 46.
Se calhar é aquela que é portada.
Muito fraca.
São horríveis.
E verdade eu... que esteve em luta
certo,
nessas voltas,
também
mas...
Também pus essa hipótese. Dito isto... Outros carros estavam em luta porque saíram todos atrás do safety car e, portanto, estavam todos perto uns dos outros. Aquelas três voltas matam a corrida do Carlos Sainz. E o Charles Leclerc, tendo pneus diferentes do Carlos Sainz, passa exatamente pelo mesmo fenómeno.
E passou no início também.
Portanto, a Ferrari é perdedora. A Aston Martin, claro que é perdedora. Eles próprios disseram isso, tem que ser. Enfim, em várias com vários parâmetros. Um, em função daquilo que vinha a fazer no campeonato e aquilo que tem feito nas últimas corridas, com exceção do Canadá. Sim, perde performance a olhos vistos. O próprio Alonso disse isso, quer dizer, o carro nunca teve ritmo, nem nos treinos livres, nem na qualificação, nem na corrida. E, portanto, pode ser alguma coisa relacionada só com o circuito, o Nuno Pinto aventou essa hipótese também antes da corrida, mas há ali qualquer coisa que não está...
A Aston não ter aquela chamada, o kit aerodinâmico médio-alto, não é?
Certo.
É sinónimo também de ter perdido um bocadinho na corrida ao desenvolvimento, porque não ter esse plano, digamos assim, significa que ainda não o desenvolveu.
Portanto, é verdade, portanto, perde também. E se me permitem, para não estar a monopolizar a conversa, mesmo num fim de semana, e não estou com isto a manifestar qualquer tipo de preferência, mas num fim de semana em que perde, apesar de tudo, ele é beneficiado pelo safety car e consegue, apesar de tudo, salvar algumas joias da família, fica à frente dos dois Ferrari, por exemplo, que era uma coisa que eu, confesso, não via acontecer. A Mercedes não tanto, a Mercedes é meh, não perde nem ganha. A Mercedes sem safety car, porventura, não teria ficado no pódio, é beneficiada por isso. Agora, enfim, está a fazer um desenvolvimento. Eu não sei exatamente onde é que foi o desenvolvimento da McLaren, mas aquilo que é normal é o ritmo de desenvolvimento da McLaren e a velocidade que eles ganham de repente. A Mercedes está a fazer um caminho mais ou menos coerente, ainda que lento. O Sérgio Pérez dá para um capítulo inteiro de podcast e eu fico aqui a falar dele, vocês mandam-me calar rapidamente, portanto.
Houve um momento, eu não sei se já vos falámos, vamos falar com certeza, de Pierre Gasly. Temos uma imagem para lhe mostrar a propósito de Pierre Gasly. Fica a saber, porque soubemos-lo também há pouco, através da conta oficial de Wimbledon, que o Pierre Gasly vestiu a fatiota para ir com a Kika a Silverstone. Não consta que tivesse passado por algum daqueles membros do All England Club e que tenha passado assim com o dedinho esticado a dizer
é o Wimbledon,
nunca
é
mais. O que é que eu disse? É o Wimbledon, peço desculpa, é o Wimbledon. Que tenha passado por algum dos membros do All England Club com o dedo esticado a dizer nunca mais te atires para cima de mim assim, dessa maneira. Vem isto a propósito de quê? No final da corrida, portanto, na zona das entrevistas, na chamada zona mista, ou media pen, como é chamada na Fórmula 1, o Carlos Sainz estava em entrevista a outra cadeia de televisão e o Pierre Gasly passou por ele, dedo esticado, e disse: nunca mais, não me apertes assim, é uma coisa assim, a propósito da manobra em Copes. Ao que o Carlos Sainz respondeu: pobrecito. Não tínhamos uma destas há um tempo. No Fórmula 1, um aperto destes para aí desde o Verstappen apertar o Verstappen apertou assim na media pen, ficou famosa e teve mais bolas do que esta, digamos assim.
Este foi mais um facto de mergulhador, não é? Um fé de ver. É verdade que o Sainz apertou um bocadinho com o Gasly, não foi assim também nada do outro mundo.
O Gasly estava furioso,
mas o Gasly vinha ali num momento da corrida meio complicado e a Alpine, para mim, é uma das grandes perdedoras deste fim de semana. Problemas mecânicos, depois o Gasly tem azar, o Lance Stroll, a determinada altura, desmontou as peças e atirou com o Aston Martin para cima do Alpine. Mas a Alpine é uma das perdedoras deste fim de semana, tal como a Haas fez uma corrida abaixo de tudo. Não há adjetivo para qualificar a corrida da Haas. E temos nos perdedores, temos de colocar os dois. Foi interessante, mas isso vem também mostrar que costuma-se dizer que os pilotos, quando metem o capacete, dão a volta ao parafuso e a coisa fica diferente, e quando tiram o capacete também, portanto, não deixam de ser racers, e acho bem que o Gasly tenha sentido, digamos, amedrontado, como
intimidade.
Obrigado. Que fosse lá dizer ao Carlos Sainz: olha, agora fostes tu que me intimidaste como o Sérgio Pérez te fez na Hungria. Pronto, acho bem, faz parte.
Na Áustria.
Faz parte.
Sim, foi uma boa rivalidade, sem subir.
Estamos todos deslocados.
O Wimbledon chama-lhe Silverstone, está bonito. Daqui a pouco estou a chamar Jean-Pierre Jarrier a alguém. Não, antes do Jean-Pierre Jarrier há mais coisas a falar. Portanto, tivemos também os perdedores do fim de semana. Parece parece, e vou-vos falar neste tema porque é apenas uma suposição, tendo em conta aquilo que já se está a falar, porque eu vou diretamente ao assunto. O Helmut Marko esteve a falar a alguns órgãos de comunicação social, incluindo a Sky Alemanha. Vou recuar um bocadinho antes, afinal não vou tão diretamente quanto isso, porque o Christian Horner esteve depois no palco com os espectadores e a falar às pessoas, e acho que começaram a cantar o nome do Daniel Ricciardo. E ele respondeu qualquer coisa como: Daniel Ricciardo, ele vai estar aí quinta-feira, vai andar aqui nesta pista. E depois perguntou: se eu trouxer o Daniel Ricciardo,
no carro,
vocês tratam-me melhor? Primeiro, não vamos questionar que o Christian Horner está interessado em que tratem bem dele, que é uma coisa... Pronto, enfim. Isto vem a propósito do quê? Do Helmut Marko ter dito à Sky Alemanha, a propósito daquilo que vai acontecer, o Daniel Ricciardo vai fazer os testes com os pneus em Silverstone, onde vão ser testadas também as palas, não é?
São coisas paradas.
Daniel Ricciardo vai fazer um teste,
mas não com a Red Bull.
E perguntaram a Helmut Marko: mas isto quer dizer que o Daniel Ricciardo vai escolher o Daniel Ricciardo para substituir o Nick de Vries? E ele terá respondido qualquer coisa como: logo se vê. O Ralf Schumacher disse: ok, para mim já está esclarecido, logo se vê é porque ele já está a contar com o Daniel Ricciardo e só quer ver se ele de facto não perdeu nada, se ainda tem ritmo, etc., para o colocar no lugar do Nick de Vries. No final da corrida ele disse, Nick de Vries, disse ao Luís Vasconcelos que até fez uma corrida boa, enquanto estava de pneus macios até estava
fez,
boa.
Sim, senhor.
Quando montou os pneus duros, a corrida dele andou um bocadinho para trás e não teve sorte com o safety car. O que me dizem? Foi o fim da linha já para ele? Parece-vos?
Não sei porque é que há de ser agora o fim da linha. Esta corrida foi pior que as outras?
Não, esta até, por comparação, até estava a ser bastante
pior. Não foi pior. Portanto, porque é que há de ser o fim da linha? Quer dizer, alguma vez vai ter que ser o fim do linha.
Sim, mas a meio da época. Já vimos o Helmut Marko fazer isto, mas entre... Não é?
Na paragem de verão, por exemplo.
Não, e não só. E dentro da equipa, não assim...
Sim, fazer passagem de piloto da rede. Sim, ainda que neste caso, desculpem mais uma vez a interrupção, não me parece que o Sérgio Pérez, para falar de outro elemento desta equação, aceitasse de tão bom grado como o Daniel Kvyat aceitou a despromoção.
Não, que seja isso, pessoa isso não vai isso. Acontecer. O próprio Christian Horner já afastou a entrada do Ricciardo na Red Bull em 2024.
Mas sabes o que é que isso me lembrou? Portanto, não sei se vocês se lembram do Sir Humphrey Appleby, que era uma personagem famosa de uma série que passou na RTP há uns anos. E ele tinha entre as muitas frases famosas, exatamente, e depois o Yes Prime Minister. Sim. Uma das coisas que ele dizia e que eu tenho para hoje é que a primeira regra, enfim, ele dizia da política, a primeira regra da política é que nada é verdade até ser desmentido. E portanto, enfim, eu acho que o Sérgio Pérez...
Na Fórmula 1 isso é muito comum.
A Fórmula 1 é cada vez mais política e portanto é um bom ensinamento. Não parece que vai acontecer com o Sérgio Pérez. Em relação ao De Vries, enfim, se for anunciado que ele está de pedra e cal, desconfiamos que não passa da pausa de verão, diria eu, mas pronto.
Já havia já quem...
Há quem diga que já não queria. Porque a declaração do Ralf Schumacher ganhou proporção noutros países e alguns meios de comunicação social, sobretudo italianos e também germânicos.
Ralf Schumacher até agora acertou em praticamente todas as como é que se diz? As profecias que fez. Acertou em...
Exatamente
cerca de nenhuma.
Exatamente zero. Não sei, é assim, a AlphaTauri tem a ganhar, o Nick de Vries tem mostrado um andamento aquém do esperado, sim, por variedíssimas razões, de certeza absoluta, não por falta de qualidade, porque ele também ganhou em tudo e mais alguma coisa, se calhar não se está a adaptar à Fórmula 1 da mesma maneira como se adaptou a outros campeonatos.
Como se fosse fácil.
Como se fosse fácil, não é? E não é fácil, e toda a gente sabe que não é fácil. Se calhar não se sente bem na equipa, também pode ser uma hipótese, não houve casamento entre o piloto e a equipa, se calhar porque veio de fora, não é? Porque caiu de paraquedas nas estruturas da Red Bull, quando a Red Bull durante muitos anos cativou os seus próprios pilotos, também pode ser uma razão. Agora, a AlphaTauri tem a ganhar ou pôr o Daniel Ricciardo?
Não sei, mas é difícil.
Vai destabilizar Tsunoda? Vamos por aqui um cenário. Que é, o Daniel Ricciardo senta-se no carro e é muito mais rápido que o Tsunoda, e aquilo muito mais rápido é bater o Tsunoda de forma consistente. E o Sérgio Pérez começa a pensar, se calhar eles agora vão buscar o Ricciardo para me substituir. Portanto, aquilo que é a tal certeza que nunca há, não estou a ver ali ganho. Acho que era preferível começar a pensar naquilo que a equipa tem de fazer para 2024, até porque já se percebeu que vai haver novidades. Uhum. Aquela equipa vai mudar até de nome, não é? Sim. Portanto, se calhar é melhor deixarem estar como está. Vai ter um novo chefe. O que vai mudar na AlphaTauri na Hungria é o chefe. Não é? No fundo vai entrar o Lauren Mikis, não sei se o Fernando Tost vai continuar até ao final do ano, mas a ideia que fica é que o Lauren Mikis vai assumir as rédeas do poder dentro da equipa. Portanto, se calhar vamos concentrar aí, vamos se calhar dar a volta à equipa de forma positiva e depois deixar a questão dos pilotos para 2024, começando a decidir já, verdade, convém.
Mas também compreendo e sobretudo quem acompanha com um olhar menos especialista, mais superficial se quiserem, que numa análise à primeira vista... Entre os estreantes, o Sargent quase que entra nos pontos, o Piastri faz o seu melhor resultado à beira do pódio e o Nyck de Vries volta a aparecer em especial plano. Portanto, eu também entendo essa parte. Daí achar que é pô-lo na rua já. Ok, a Fórmula 1 muda todos os anos e não tem que ser igual ao passado, mas já vi muita gente fazer péssimos campeonatos.
E o carro não vai passar a andar mais depressa, seja quem for o piloto de classe 100, nem que seja o Max Verstappen. O Daniel Ricciardo traz mais marketing, isso traz, seguramente. Mais atenção mediática.
E experiência a trabalhar com os engenheiros, também admito. Embora
o Sérgio Pérez já deve estar a pensar quem é que vai substituir, independentemente de ser o Daniel Ricciardo ou não, porque, enfim, essa conversa não pode ser só entre nós.
Ele tem que apelar.
Aliás, a linguagem corporal dele no fim da corrida diz.
Mas a questão não é o Daniel Ricciardo traz mais marketing a uma marca que vai desaparecer.
Certo, exato. É verdade.
Ele também faz o sentido
de mais do que isso. O Daniel Ricciardo diz-se à boca cheia, não é segredo para ninguém, que não é propriamente o melhor piloto de desenvolvimento do mundo. Não, e que nem gosta muito e até tem pouco conhecimento técnico, por assim dizer. Não é dos pilotos que passa mais informação aos engenheiros. É do conhecimento comum.
Não vai mudar. Portanto, tivemos esse exemplo aqui na McLaren, recentemente, que o Daniel Ricciardo pedia um carro que tivesse uma determinada configuração, por exemplo, nos pedais e na direção, e que a equipa lhe disse, impossível, nós não vamos poder dar-te esse carro que tu queres, porque ele precisa de um carro que se comporta assim ou assado quando entra nas curvas, e que os engenheiros disseram, mas não vai ser possível, adapta-te tu ao que tens, porque não te vamos poder dar esse carro, e na verdade ele nunca se adaptou perfeitamente, pelo menos não como o Lando Norris.
Acho que não dizia isso ao Verstappen, pois não.
Não.
Estranho.
É talvez porque o Verstappen funciona. Mas estava claro de pensar-se que o Lando Norris também ia funcionar.
Sim, e com o Oscar Piastri está a funcionar, aparentemente.
É, a teoria do não vamos mudar um carro que está a funcionar para este rapaz para dar um que funciona a ti e se calhar o outro fica prejudicado. Não sei. Estou a falar como se soubesse o que é gerir uma equipa a este nível e não sei.
Perdeu rapidez, perdeu foco o Daniel Ricciardo relativamente àquilo que vimos o Daniel Ricciardo fazendo até nos anos na Red Bull e até antes. Dos anos da Red Bull, se calhar sim, a idade está a ter consequências no Daniel Ricciardo.
Se isso fosse
não
assim,
tem outros pilotos.
Ele estava tão interessado em voltar.
Mas essa é que é a questão, não é? Eu não sei até que ponto é que isto também não é marketing do próprio Daniel Ricciardo. Não é?
Quem é que o agencia?
Eu acho que é ele próprio.
Pronto.
Ele teve aquela situação do contrato da Alpine, tinha o seu agente e depois houve aquela situação em tribunal e a partir daí penso que é ele próprio.
Vamos aproveitar que temos três enciclopédias com pernas junto de nós neste podcast Grelha de Partida e vamos passar ao Esta Semana. Esta semana fazem anos, fica a saber, Jean-Pierre Jarier, 77 nos costados, Jean-Pierre Jarier fez 134 grandes prémios, ainda não é este é o Thierry Boutsen, já lá vamos também. Jean-Pierre Jarier fez 134 grandes prémios com a Marsh, com a Shadow, com a Penske, ATS, Tyrrell, Osella e Ligier.
Aliás, é aquele que eu me lembro melhor. Esqueci. Canadá 78.
Não falem nessa prova.
Foi ao pódio, foi três vezes ao pódio, mas nunca ganhou. Thierry Boutsen, aqui está ele, 66 anos, o piloto que mostramos nesta imagem com o Ayrton Senna. Thierry Boutsen nasceu em Bruxelas. E correu nos anos 80 e 90, ganhou três grandes prémios com o Williams no Canadá,
89.
Na Austrália,
na Hungria,
em Adelaide.
Na Austrália
e na Hungria.
E na Hungria, 90, sim.
Isso. Muito bem, Thierry Boutsen, também fariam anos, veja só, Chico Landi, faria 116 anos, não sabe quem é o Chico Landi, foi o primeiro brasileiro a correr na Fórmula 1, em 1951.
Chegou a viver em Portugal, o Chico Landi.
É sério? Olha, eu não sabia. Chico Landi faria 116 anos, portanto já estaria com a idade avançada, para dizer o mínimo. Faria 105 anos Alberto Ascari, que foi duas vezes campeão do mundo, em 1952 e 1953.
Aquele do recorde que o Verstappen não bateu. das quatro,
exatamente.
Bem quatro visto. Corridas consecutivas a liderar do princípio ao fim.
Bem visto.
Campeão Alberto do Oscar. Mundo nesse ano, em 52.
Faria 105 anos. Assinalamos também o aniversariante, 49 anos, do Senhor do Vinho. O Iar Naturalia, por todo vinho.
Ah, pois é, é verdade. Pois é.
Bem, Thierry Boutsen é industrial da aviação.
Da aviação, é verdade. O Thierry Boutsen, um dos belgas, um de dois belgas que ganhou a Fórmula 1. Isto vem a propósito do pódio do Grande Prémio da Grã-Bretanha, que teve os meios belgas, porque o Max Verstappen nasceu na Bélgica e o Lando Norris é filho da mãe é belga. Thierry Boutsen, um de 24 pilotos belgas que já participaram em grandes prémios de Fórmula 1, e deles todos só ganharam o Jacques Higgs e ele, basicamente. Foram os que ganharam grandes prémios.
Desses senhores todos que tu falaste, há um dos senhores que tem uma particularidade, que tem mais nomes próprios do que apelidos, que é o Jean-Pierre Jarry, que era Jean-Pierre Jacques Paul Jarry.
Caramba, pronto. Eu, para além do capacete verde e branco, lembro-me desse Lotus com o número 55 em que ele ia ganhando o Grande Prémio do Canadá de 1978.
Há duas coisas do Jean-Pierre Jarry de que eu gostava muito, como normalmente todos os pilotos franceses, que me estão atravessados. Primeiro, não ter sido escolhido pelo Ken Tyrrell para substituir o François Sévère e terem escolhido o Patrick Depailler, em posição da Elf, na altura, não percebo porquê, mas pronto. E depois não ter ganho esse Grande Prémio do Canadá, que ele já tinha feito uma gracinha no Grande Prémio anterior, com um bom resultado, e não teve sorte, e depois o Grande Prémio do Canadá foi de facto pena.
Que ele liderou, acabou, até...
liderou até o motor render a alma, mas foi o motor que rendeu a alma ao criador.
Sim.
E ganhou o Gilles Villeneuve depois.
Sim. Como é que eram os nomes?
Substituindo o Ronnie Peterson. Isso. Jean-Pierre Jacques Paul Jarry.
Era por ser francês, se fosse inglês era John Paul Jones e era de Led Zeppelin.
Jean-Pierre com hífen, atenção.
Meu Deus!
Jean-Pierre com hífen.
Adiante, porque eu tenho aqui mais coisas para falar. Portanto, isto foi o Esta Semana. O Esta Semana, de alguma maneira, liga com o Sabia Que. Uma curiosidade, como habitualmente no Sabia Que, de forma oficial, com participação em fins de semana de grandes prémios, atenção que não é participação no grande prémio, é nos fins de semana de grande prémio, quer dizer que podem andar, por exemplo, nos treinos livres, eu tomei aqui nota, estão registados 44 países que inscreveram, pilotos que se inscreveram em representação de 44 países em fins de semana de grandes prémios, ou seja, 44 nações já estiveram presentes, por exemplo, em dias de treinos, incluindo Estónia, o Yuri Vips, há pouco tempo, participou numa sessão de treinos livres, ou o inigualável Adderley Fong, de Hong Kong, que em 2014 andou no Sauber de Adrian Sutil, no Grande Prémio.
Lembrava-me rigorosamente zero.
Sim, zerinho. Quando vi, lembrava-me zerinho disto, e em 2014 eu já andava bastante atento a isto, lembro-me zero disto ter acontecido. Adderley Fong, de Hong Kong. Mas...
Oi.
Fong para ti também.
Notar nestas curiosidades... que já se inscreveram pilotos de nações que já nem sequer existem, como por exemplo, nos anos de ouro do Grande Prémio da África do Sul, inscreviam-se pilotos da Rodésia, que já não existe, Rodésia ou Zimbábue, que já não existem, ou a República Democrática da Alemanha, que inscreveu alguns pilotos, e como se sabe, a Alemanha agora
é
unificada.
E eu onde é que inscrevi esses pilotos?
Na corrida de Davos, acho eu.
Não, não foi? Eu escrevi aos pilotos, nessa altura ainda não havia a República Democrática da Alemanha. Havia uma outra coisa que era a Alemanha, foi logo a seguir à... Não, era
nas... senhor, não estou a falar da Federal, estou a falar da Alemanha
Democrática. Da Alemanha do Leste, vamos chamar assim. Era normalmente no Grande Prémio da Alemanha, no Nürburgring, Nordschleife, com carros de Fórmula 2, porque havia um campeonato com carros de Fórmula 2 do outro lado do muro. Não havia, ainda que na Rússia se chegou a fazer um projeto, na Rússia não, na União Soviética, se chegou a pensar fazer um projeto de um carro de Fórmula 1, que acho que chegou a passar do desenho para algo construído, mas não há assim muita informação.
Tem, o Grande Prémio da Hungria nasce pela frustração do Eccleston não conseguir fazer
exatamente,
um Grande Prémio
na Rússia, em Moscou.
Que era o objetivo dele, era fazer um Grande Prémio em Moscou, na União Soviética, e ao não conseguir, então virou-se para a Hungria.
Exatamente. Mal sabia ele, será o próximo Grande Prémio, ainda falta uma semana para lá chegarmos, mal sabia ele nessa altura a forma como a própria Hungria o iria acolher, de tal maneira que lhe deram o nome de uma rua que vai levar a
uma avenida, uma estrada, é melhor uma avenida.
Da própria transformação que ele operou na forma como o desporto olhava para aquele lado do mundo, que aquilo era aquela cortina impenetrável, ninguém ia para lá. Um rapaz que também se habituou a ter umas costas muito largas para receber os defeitos todos, tê-los a com certeza, mas
há mais países estranhos desses.
Eu pensei que ele ia dizer mal, ele sabia que ia fazer a melhor ultrapassagem de sempre nessa corrida.
Não foi a melhor ultrapassagem de sempre.
Foi a melhor ultrapassagem de sempre.
Só se foi porque deu direito a um passarinho, depois à saída.
Foi por tudo. Épico.
Bom, outra das curiosidades relacionadas com isto. Uma nação que até hoje só inscreveu um piloto é o Liechtenstein, o principado alpino entre a Suíça e a Áustria, inscreveu o grande Ricky Van Opel.
Ricky Van Opel.
Ricky Van Opel,
vocês
curiosamente.
Sabem quem é o Ricky Van Opel.
Mas curiosamente ele não correu de Opel.
Não, correu de Ensign, depois comprou Ensign.
Exatamente, correu de Ensign.
Bisneto do Adam Opel, portanto o fundador da Opel, e muito mais conhecido por ser o Riquinho.
Sim.
A personagem da banda desenhada, do Riquinho. Riquinho é o Adam, o Ricky Van Opel.
Eram os Luís Quadradinhos.
Nunca viste o Riquinho?
Eu tinha ali os quadradinhos do Riquinho, e estava a dizer Riquinho, que tinha essa história, porque o João Carlos já me tinha contado. É só...
O Riquinho era Riquinho, mas era bastante era humilde
porque era assim,
tinha
era
valores
isso,
e princípios,
era
mas era Riquinho.
Exatamente.
Não sei se o Ricky Van Opel...
E não andava nada mal, atenção, o Ricky Van Opel não andava nada mal.
Ter
não era...
pôr isto tudo para trás, tu no início disseste que este é o 27º episódio, não é?
Sim.
É dos mais bizarros que nós gravámos até agora.
Tenho uma novidade para ti. Só tem tendência a piorar.
Provavelmente.
É Twilight Zone.
Provavelmente. Mas é claramente dos mais bizarros que fizemos até agora.
Sim. Tenho a dizer-vos que o Ricky Van Opel fez 10 grandes prémios com o Ensign, que passava o tempo a variar, e depois com o Brabham igual ao do John Watson.
The Hexagon? The Hexagon?
Boa pergunta.
Porque o do John Watson era The Hexagon.
Sim.
Ele faz 2 nonos lugares, se fosse hoje dava pontos, mas na altura era até o 6º, e portanto é a memória de Ricky Van Opel que partilhamos consigo a propósito das nações mais bizarras que já inscreveram pilotos na Fórmula 1. Hoje em dia, qual é a nação mais bizarra que inscreve um piloto na Fórmula 1? É a Tailândia. A propósito disto, aquilo que já falámos, o Alexander Albon é inglês. Quando lhe corre bem é inglês, quando não corre bem é tailandês.
E o Zhu Guanyu é chinês?
Zhu Guanyu é chinês, apesar de ter vivido desde os 13 anos no Reino Unido. E já ter, penso eu, passaporte europeu, não tenho a certeza disso que estou a dizer. Mas já vive há tanto tempo no Reino Unido que já imagino que sim. O Alex Albon também faz uma bela corrida. O Sargent faz uma boa corrida, mas não chega aos pontos, que será não dá nas vistas. O Albon faz uma grande corrida com o Williams, corrija-me se eu estou enganado.
É com o Williams,
continua...
É.
E diz ele que é o mais bizarro de todos os tempos. Com o Williams, que quase não tem evoluções. A evolução que teve não é pelo menos o suficiente para que olhemos para o carro e dizer, ah, este carro está realmente diferente.
É mais uma curiosidade. Desculpem, eu aproveito os silêncios e calmo já. Mas quando há bocadinho dizia que não se percebe bem de onde é que vem todo o aproveitamento recente da McLaren, ou seja, certo, eles fizeram um carro completamente novo, mas eu acho que há ali alguma performance que eles próprios ainda não conseguiram determinar de onde vem, o mesmo se passa com o Williams, que sobretudo, parece-me, por aquilo que vimos no fim de semana, por aquilo que vocês disseram, que o carro deixou de ser aquilo que era, ou seja, que andava muito depressa a direito. Um bocadinho como as motos japonesas há umas décadas.
O carro era surpreendente no primeiro setor, que é um misto, verdade, certo. Tem a reta, o Wellington, mas só tem um bocadinho da reta, a zona DRS é só, digamos que, os últimos metros do primeiro setor. E depois tem algumas curvas que até se pode dizer relativamente lentas. E não estava à espera que o Williams fosse tão eficaz nesse ponto, e era extraordinariamente eficaz. Aliás, era o sítio onde era mais eficaz, até mais depois no segundo setor e no terceiro setor. Foi surpreendente. Não sei se é totalmente um caso, como nós já falámos relativamente ao McLaren, pode ser um carro adaptado a esta pista. É verdade que também já tinha estado bem na Áustria, e podemos fazer algumas analogias entre os dois circuitos, ainda que não seja totalmente a mesma coisa. Agora, surpreendeu a forma do Albon, surpreendeu a forma como o Albon geriu a corrida. O Albon faz uma corrida extraordinária. Olhando para as voltas do Albon ao longo de toda a prova, é uma prova a Verstappen. Ou seja, quase sempre tudo muito, muito, muito parecido. E, portanto, isso é uma boa indicação que o piloto está a casar bem com o carro e que o carro está cada vez mais competitivo. A tal equipa que não tem os meios que as mais recentes e as mais ricas, vamos chamar assim, têm, conseguiu fazer um projeto e conseguiu, sobretudo, fazer evoluir um projeto. Verdade que tem mais horas de túnel de vento e de CFD que todas. E isso, de certeza absoluta, que também ajuda um bocadinho.
Mas também tem os meios técnicos menos
evoluídos. Mas lá
está,
também tem os meios técnicos menos evoluídos. E, teoricamente, não tem um diretor desportivo, não tem um diretor técnico, desculpa.
Aparentemente já tem, mas não nomeou...
Mas ainda não está, digamos que, confirmado oficialmente. O James Walls tem influência nisto, como diretor de equipa? Se calhar tem. E eu penso que se tiver é a nível organizativo. Ele é um homem da estratégia, portanto é um homem de certeza absoluta organizado e que sabe meter as peças no sítio certo. E se calhar foi isso que foi a maior contribuição, não só trazendo o know-how da Mercedes e a forma de trabalhar da Mercedes, como depois criando um método de trabalho que se adaptasse àquela equipa, àquelas pessoas, àquela capacidade financeira e àquela capacidade técnica. E talvez esteja aí a razão para esta evolução do Williams e ter encontrado um caminho, obviamente, em termos técnicos, que permita fazer o carro andar mais depressa.
E ajudará alguma coisa? Eu imagino que sim. Olhar para o Williams, olhar para a última equipa do pelotão, se quiserem, ver, entre aspas, o pesadelo que tem pela frente, mas não estar só preso nas arrelias, se quiserem, começar a olhar para isto, ok, o que é que temos que resolver primeiro é isto, e a seguir temos que resolver isto, e a seguir temos que resolver aquilo. Ouvimos o James Walls dizer que a equipa está, grosso modo, 20 anos atrasado. Este fim de semana houve alguém que se deu ao trabalho de ir entrevistar a Claire Williams, que disse qualquer coisa como: assim que me apanhei fora da Fórmula 1, durante um ano desliguei completamente, não quis ouvir falar, porque dá a entender que isto precisa de alguém com a cabeça no lugar que trate disto e não de alguém que esteja só focado no pesadelo que está a viver.
Isso leva a uma coisa muito mais complicada, que é isso leva a uma cena muito complicada, que é a saúde mental de quem anda na Fórmula 1.
Fala-se muito pouco disso.
O Toto Wolff toca várias vezes nesse...
Toto Wolff que teve a trabalhar isso.
Sim. Agora usa-se muito a palavra chique, burnout, mas basicamente são esgotamentos. E passa-se ao nível dos pilotos também. Pela pressão que sofrem, passa-se ao nível dos mecânicos pela quantidade de horas que trabalham a fio e pela quantidade de dias e semanas em que não vêm as famílias, que não estão, pela quantidade de viagens que têm, e passa-se também ao nível dos chefes de equipa, com as responsabilidades que têm de apresentar resultados, e nesse caso particular acredito que para a Claire Williams não tenha sido nada fácil, porque ela basicamente viu-se à frente ali de um comboio desaustinado, sem travões, sem nada, com o sentimento adicional de ter que defender um nome de família e ter que defender todo o histórico que o pai tinha construído. Não deve ter tido uma vida nada fácil.
Não imagino.
E provavelmente, se calhar, ela nem queria estar ali, sim, mas tinha que estar. E foi ela a responsável por ter de vender a equipa. E, portanto, deve ter tido, não deve ter sido, e ao mesmo tempo ter que suportar toda a pressão que foi exercida sobre ela. Não, ela teve fase em que não foi propriamente bem tratada,
sim,
não é?
E
teve que aguentar. E, portanto, essas declarações levam...
Pomos tudo em perspectiva.
Levam ao lugar mais negro ao sítio mais negro da Fórmula 1. A Fórmula 1, que é aquele mundo glamouroso, mas tem umas traseiras, tem uma parte de trás muito, muito escura, que nós raramente ou nunca abordamos, mas de vez em quando saem essas
não,
sim, ia dizer essas pérolas, mas não é, é o contrário. Saem essas coisas que nos deviam fazer pensar muito, principalmente quando vemos calendários como do próximo ano.
Exatamente.
E ficamos todos contentes, e ainda tantas corridas
boas, e
depois esquecemos dessa parte.
Mas espera, esse lado, esse dark side, do lado negro da Fórmula 1 é igual? Tem alguma relação com outros lados negros de outros desportos profissionais? Isto tem a ver um bocadinho com o desporto profissional e com a vontade e a necessidade e a urgência em ganhar e o lidar ou não com a pressão do ganhar ou com a pressão, pior ainda, do perder. Acho que a Fórmula 1 não é muito diferente dos outros desportos profissionais. Até pode-se fazer analogias com vários.
Mas há poucos que se vendam com a imagem glamourosa e brilhante e fantástica e linda como a Fórmula 1. E no fundo, depois a Fórmula 1 tem armários cheios de esqueletos.
Pá. Mas todos eles têm. Não acho que seja só a Fórmula 1. Isso leva-nos a outra questão, que é a necessidade de criar essa imagem glamourosa. Uhum. Mais do que o número das provas,
negócio.
Aí está. Leva-nos ao negócio. E o negócio leva-nos a mais provas, e o negócio leva-nos à vontade de haver equipas que querem entrar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, como acontece com outros desportos, leva-nos a uma estrutura, porque há esse glamour e é essa capacidade financeira. E encontrar o equilíbrio dessas duas coisas não é fácil. Depois, do outro lado, está aquilo que tu dizes, que é o dark side, não é? Que é sempre varrido para debaixo do tapete, infelizmente. Porque devia ser a primeira coisa que se pensa. Ferrari deu o primeiro exemplo. Eu fiquei muito satisfeito com a primeira declaração pública de um diretor de uma equipa a dizer, a assumir que este tipo de calendário na Fórmula 1 só é possível com equipas em que os mecânicos e outros elementos da equipa façam o seu trabalho em rolemã. Vão os grandes prémios, certo. Não vão outros. A primeira equipa a fazer essa declaração pública foi a Ferrari. Acredito que haja outras equipas que já o estejam a fazer, mas não o disseram publicamente. A Ferrari está a fazê-lo e já o disse. E se calhar é por aí que temos de
acreditar nisso.
Mas isso, eu percebo isso até, porque acho que isso seria a solução, mas isso não choca com uma Fórmula 1 que quer ser sustentável do ponto de vista financeiro e quer acabar com a escalada de custos, é porque isso parece-me ser a solução. Aliás, durante anos a Fórmula 1 tinha equipas com duas equipas. Uma só fazia testa, a outra só fazia escolhas. Seja como for.
Não, continua a ter. Muitos dos mecânicos continuam a ficar nas fábricas a trabalhar durante o fim de semana de corridas, vamos chamar assim, ou as semanas em que há grandes prémios. Portanto, agora vamos ver.
A duplicação de equipas de mecânicos não é um custo, é um investimento.
É um investimento. Certo.
Portanto, não entra nas contas...
Não sei se entra, se não.
Não, a minha pergunta era por aí.
Eu percebo o que estás
a dizer, mas também percebo o pragmatismo de pensar, ok, vamos fazer duas equipas de mecânicos, mas isto é a mesma coisa que chegar ao Mourinho e dizer, olha, agora, para jogares na Estónia levas os piores, levas estes, e depois para jogar na Inglaterra levas estes. Porque eles não são todos iguais e uns serão melhores que os outros. E depois onde é que levas os que são melhores e onde é que levas os seus piores?
É uma questão de gestão de plantel também.
Eu também nunca treinei nenhuma equipa de futebol, não adianta estar a tentar disfarçar, mas o que eu acho é que quando vais para uma competição queres levar os melhores.
Mas provavelmente eles, em vez de... vamos atirar números para o ar, que eu não sei exatamente quantos é que são, mas em vez de formarem 50 mecânicos, têm que formar 100.
Sim.
E aí aumenta os custos, aumenta, mas não são custos, são investimento, porque o não fazer isso representa que daqueles 50 mecânicos, às tantas 20 vão-se embora, desistem da Fórmula 1.
E até em termos de performance, que um deles venha a falhar numa determinada
altura. Sim, porque está exausto.
E digo-vos, não acredito que a Ferrari tenha mecânicos, eu estou a dar o exemplo da Ferrari, porque o Frederico Vassar falou nisso. Que a Ferrari tenha mecânicos que não vão aos grandes prémios ou só vão pontualmente a um grande prémio em substituição de outro, porque há pessoas que ficam doentes, há férias, há situações limite, que não esteja totalmente preparado para assumir esse lugar, seja a trabalhar no carro, seja a mudar rodas se for o caso, seja a ter uma importância estratégica, digamos, no funcionamento, no bom funcionamento do carro. Portanto, acho que eles estão todos preparados para assumir essa função. E se calhar as equipas vão mesmo ter que pensar, quando contratam o A, o B e o C, que no grande prémio 1, 2, 3 vai o A, no 4, 5, 6 vai o B, certo. E no 7, 8, 9 vai o C e depois volta a sair o A.
Mas a complicação de alguns destes mecânicos serem os truckies da equipa.
Sim, para além disso. Mas sabes que cada vez há menos com essa função de ter que trabalhar digamos, mecânico. Não é?
Segregam funções. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Quando eu falei em custos, eram custos no sentido do teto de custos.
Eu
não
sei,
era custos
do teto orçamental, mas eu percebo isso também.
É óbvio que as pessoas em qualquer organização, em qualquer negócio, são sempre um investimento e não um custo. A minha preocupação era mesmo essa de saber se entrava nessa...
No teto orçamental, obviamente.
Porque parece-me ser a solução, de facto.
Sim. Porque significaria sacrificar investimento em carro para investimento em material humano, o que
faz sentido.
Não parece errado.
Para nós, mas nós, se calhar não faz sentido para, para o Toto Wolff ou para o Christian Horner.
Pois,
ou para o
se calhar não. E se calhar para eles faria mais sentido não serem 24 grandes prémios, serem só 16 ou serem só 20, não sei. Mas é um debate que eu ouço poucas vezes ser trazido à equação. E devia ser mais trazido à equação. Digamos, é paralelo, não são corridas. Não, as corridas vão depender desse debate no futuro. Não só em número, como em eficácia, como até naquilo que seja o resultado final de algumas das equipas, por cansaço extremo das pessoas que trabalham nelas.
No próximo fim de semana, há Fórmula 1, clássicos em Goodwood. João Carlos Costa não aprecia. Estamos a brincar, ele gosta de ver carros de competição, seja que ambiente for. Seja que ambiente for.
Parados.
Festival de Festival of Speed em Goodwood, que tem normalmente umas exibições fantásticas de carros a subir por ali fora e os carros no circuito de Goodwood, etc. Há o European Le Mans Series, que corre em Paul Ricard, João Carlos Costa aprecia, sobremaneira.
Com uma novidade, o Miguel Cristóvão vai correr com a equipa do Ivan Miller no European Le Mans Series, no Le Mans Cup.
Há Superbikes em Imola, Mundial de Superbikes, tem dominado a Ducati, em princípio vai continuar a dominar. Há a Fórmula 1 em Roma, tem duas corridas, são duas corridas em Roma, no próximo fim de semana. IndyCar em Toronto, Super Fórmula 1 Fuji, ainda é o Liam Lawson que está à frente.
Não, estava em segundo.
Estava em segundo lugar.
Já conseguiu duas vitórias este ano, mas estava em segundo lugar.
Liam Lawson, aparentemente um dos candidatos a um lugar na AlphaTauri na próxima temporada, ou quem sabe já nesta, vamos ver. E GT World Challenge em Misano e NASCAR em New Hampshire. Estamos de saída por este grande partido, prometemos que o próximo vai ser ainda mais bizarro por a pedido de Sérgio Veiga. Agradecemos, João Amaral, mais
uma vez.
Eu digo
que não venho.
João Amaral, mais uma vez, é sempre um grande prazer. Obrigado por estares na nossa companhia. Obrigado, João Carlos Costa. Obrigado, Sérgio Veiga. Obrigado a si que esteve desse lado. Grande partida, volta na próxima semana. Um abraço.